Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A palavra do Senhor abre os nossos olhos para algo sobrenatural e alerta e nos capacita. Em Hebreus 3:1 diz assim: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiado toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogio que a casa em si, pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. 5. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Amém? Até aqui, versículo 6. A palavra de Deus aqui está nos alertando, nos trazendo à memória, mas contextualizando, era uma palavra revelada aos judeus que tinham Moisés como exemplo maior de homem de Deus, de servo, como a figura tipificada de Cristo na terra, tipificada de Deus, né, não do Messias, mas de Deus na terra, Moisés, de onde veio os mandamentos, as leis. E a palavra era para os judeus declarando que Moisés veio e cumpriu. Ele é o servo da casa. Mas Jesus é maior do que ele. Ele é o construtor. Ele é o criador. Ele quem criou a casa. Ele quem nos criou. Atentando aos judeus a voltar os olhos para Jesus. Aquele Jesus que eles mesmo tinham crucificado, matado. Mas Deus é tão bom que ele abre os olhos dos judeus que lá estavam. E abre os nossos olhos, nos ensina com uma palavra revelada para os dias de hoje. Que a palavra é tempo fora de tempo, ela cumpre o seu propósito na minha e na sua vida. Amém? Então está deixando claro aqui que foi feito algo enviado por Deus com um propósito eterno de libertar o povo da escravidão. Moisés foi chamado, tem uma promessa sobre a vida de Moisés, ele cumpriu com excelência. Libertação para uma promessa. Liberdade para cumprir aquilo que Deus tem para o povo de Deus, para o povo hebreu, que é a terra prometida. Ser liberto da escravidão e para a promessa, uma terra que mana leite e mel. Onde é essa terra, irmãos? Com força? Pode falar, não tem vergonha não. Jerusalém, Israel, amém? A Canaã de Deus. Promessa sobre os filhos, através da vida de Moisés, para ele ir, para ele sair da sua parentela, que ele seria pai de uma grande nação, que não dá para contar, segundo as areias da praia e as estrelas do céu. Então, para os judeus ali, Moisés tinha aquele peso que para nós tem também, mas nós compreendemos, porque nós cremos em Cristo, nós cremos no Evangelho de Cristo. E a palavra vinha aos judeus para abrir os olhos espirituais deles para a conversão, para se voltar a Deus, para a nova aliança. Existia uma aliança entre o povo de Deus, mas com aquela aliança, a primeira aliança, veio a promessa do Messias, onde viria essa nova aliança, da vida que Deus tinha para eles, um novo nascimento, como Jesus pregou. Versículo 7. Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o vosso coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Amém? O que Deus está falando? Olha, não endureça o seu coração. Ouçam a voz de Deus. Não façam como seus antepassados fizeram, que tinha uma promessa sobre eles, mas eu fui fiel com eles. Eu dei tudo o que eles precisavam dentro daquilo que eu prometi. O maná, a nuvem, é verdade, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho, a luz à noite para iluminar o caminho. Conforme a nuvem andava, eles levantavam o acampamento e caminhavam. E Deus dava o alimento, o maná de cada dia. Os seus calçados não se gastavam. Que é a maior prova da fidelidade de Deus. Ele entregar o alimento, que falou que entregaria. A coluna se levantar a cada momento para caminhar. Eles continuam seguindo o caminho. Eles são desviados do povo dos filisteus. Eles dão uma volta maior, mas para fugir da guerra, Deus mostra outro caminho para eles. E eles foram aos olhos da fé, conduzidos por Moisés. Mas Deus fala, eles me colocaram à prova. Por isso fiquei no versículo 9, ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Durante todo o tempo, em caminho da terra prometida, Deus dando tudo o que era necessário. Deus entregando palavra através da vida de Moisés, revelação, Deus manifestando a sua glória e o seu poder através do tabernáculo. Deus manda ter um lugar de adoração, um lugar de expiação dos pecados, onde o sacerdote entregava ali a oferta em favor do pecado do povo. E o povo ia e tinha tudo que era necessário para viver. Em caminho, caminhando, há uma promessa. Há uma promessa. Só que a palavra de Deus abre os nossos olhos para a gente ouvir a voz e não endurecer o nosso coração. E não perder, e não entrar na ira do Senhor e não perder a bênção como eles perderam. Está dando exemplo para nós de hoje. Da vida de hoje. Porque antes, ele falava, olha, Cristo é maior. Porque ele é o construtor da casa. Ele quem criou a casa. Ele quem nos criou. Então, a comparação da tipificação da primeira aliança para a segunda aliança. A aliança de Jesus é a aliança de filho enviado de Deus. Com um propósito eterno. Para uma aliança eterna. A aliança de Moisés era para Jerusalém. A terra do Senhor, o povo de Deus, Israel, promessa de Deus. Mas é uma terra, um lugar escolhido por Deus para este tempo, para a terra, enquanto estamos nesse mundo. Mas a promessa vinda através de Jesus é para a nova Canaã, a nova Jerusalém celestial. É para a salvação, é para a promessa que Deus tem para nós. E Deus abre os nossos olhos, não endureça o vosso coração. Quando a palavra vier hoje sobre você, não endureça, como fizeram seus antepassados. Amém? Salmos 95, 5, mas marca Hebreus que a gente vai voltar. Hebreus 3. Tá bom? Salmo 95, 5. Que essa palavra de Hebreu testifica. Salmo 95, 5. Esse alerta para nós, como recado para nós, Testifica em Salmo 95, 5. O mar é dele, pois ele criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus. Somos povo que ele pastoreia. O rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois ele diz: não endureçam o coração, como fizeram os seus antepassados, em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Amém? A mesma palavra, abrindo os nossos olhos para o que Deus fala hoje. Quem dera você ouvisse a voz de Deus, porque não endureça o vosso coração. Por muitas vezes, nós temos um sentimento de ver aquilo que Deus quer fazer para nós. O que Deus tem para resolver os meus problemas do dia de hoje. O que Deus vai mudar em mim hoje, porque, poxa, eu tenho uma dificuldade neste pensamento, no meu caráter. A gente sabe e a gente fica aguardando o que Deus vai fazer por nós. O que Deus vai fazer? Qual bênção que ele vai derramar? Como é que chama no emprego? Quando melhora de cargo? Esqueci o nome, me fugiu. Mas, quando você, para melhorar de cargo, quando que eu vou ter uma promoção? Ô, Glória. Quando que eu vou ter uma promoção? Quando eu vou ser reconhecido? Quando eu vou receber aquela bênção? E por muitas vezes nós temos buscado, nós temos estado em comunhão, procurado na palavra, ouvido a voz de Deus, mas não abrindo os nossos ouvidos para o que ele está falando. Deus está sarando coisas em que a gente, ele está derramando a unção para ser curado e a gente não permite. Ele fala em aquele pecado específico e você não permite que tenha uma cura total, porque você não quer perder o controle sobre aquilo. Na hora em que acontece uma questão de uma lei que possa vir sobre nós, em nome de Jesus, não virar essa PL que estão votaram hoje, começaram a votar hoje, a gente começa a abalar nossa fé. Quando as nossas orações, talvez, falo talvez, porque cada um, não é verdade? Salvação individual. Mas cada um teve o seu voto. Mas a nossa oração, a minha, o meu pedido, posso falar aqui, não foi atendido na eleição. E a fé foi abalada? Oh, a justiça de Deus, seria essa a justiça de Deus sobre nós? Ou Deus quer ser feita a justiça dele de outra forma, segundo a vontade dele, não segundo o que eu acredito que seja a justiça? Eu sou limitado. O Espírito Santo de Deus age em mim, age em nós. Mas eu sou limitado, nós somos limitados. E a nossa preocupação está onde? No plano de Deus, que tem para nós? Deus tem falado: a minha graça te basta. Virão tempos de perseguição, virão tempos difíceis, já está tendo, mas virão tempos piores. A palavra não alivia, a palavra de Deus não alivia. Conforme o tempo passa, vai se estreitar a situação. Seremos mais perseguidos. Num país que nós temos liberdade religiosa para pregar a totalidade da Bíblia, se isso for votado e aprovado, já não pode ser totalidade, porque se a gente pega e fala sobre homossexualismo segundo a palavra de Deus e filmam aqui como é filmado e sai na internet, podem pegar essa parte e me processar processar a igreja, qualquer pastor que está aqui, ou qualquer ministro da palavra. Onde está a nossa segurança? Temos ouvido a voz de Deus? Deus tem falado ao seu povo. Deus tem falado. O que, que ele falou? Filho, aquele que crê e for batizado será salvo. Filho, ó, o poder do céu foi me dado. Por isso, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Qual é a promessa? A salvação. É o final. Era o final do povo de Deus, dos israelitas. Qual era o final? O final para a chegada deles para a terra prometida. A terra prometida. E eles foram reprovados. Entrou a próxima geração. Irmãos, é como a gente não entrar e os nossos filhos entrarem. É como se nós fomos reprovados porque não ouvimos a voz de Deus, porque qualquer coisa nos tira do trilho. Qualquer coisa abala a nossa estrutura financeira do lar. Ó, porque nós dependemos daquilo, e se não tiver aquilo, meu Deus, vai fazer falta naquilo outro. Eu não vivo sem aquilo. Meu Deus. E Deus está nos chamando para um relacionamento profundo de salvação, de tratamento de caráter, de ouvir a minha voz. Ouvir a minha voz hoje e não endurecer o vosso coração. Porque esse mundo endurece o nosso coração. A gente quer as coisas desse mundo, irmãos. A nossa luta é não querer. A palavra de Deus é clara. Quem ama esse mundo é inimigo de Deus. Mas é tentador, é bonito, é colorido, né? É confortável, é refrescante. É uma brisa refrescante. Né? E tanta coisa que a gente quer. É lícito, mas queira aquilo que Deus permite, aquilo que não rouba o teu coração, não rouba o senhorio do Senhor no teu coração e não vai roubar. Então, amém. É lícito, vai. Mas se você não atinge, não conquistou, não é feliz porque não conquistou aquilo, olha, reflete, ora, que Deus vai falar com você. Será que é para você conquistar aquilo? Entre você e Deus. Mas não endureça o vosso coração. Se essa palavra nos alerta, essa palavra fala, olha, mas espero que você ouça a voz de Deus. Se você ouvir, não endureça. Como o Senhor falou que falaria conosco? Uma das formas. Senhor, eu santifico na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela vai e ela não volta vazia. Antes de cumprir o que lhe apraz. Antes de cumprir a vontade de Deus. Ou seja, onde consta a vontade de Deus? Na palavra de Deus. A fé para a esperança, para a promessa, vem por ouvir. Ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Ou seja, palavras de vida eterna, palavras de promessa sobrenatural para a conquista da terra prometida, que a nossa é a Nova Jerusalém Celestial. Palavras de vida eterna. Palavra que nos conecta e, de fato, pés na terra e cabeça no reino dos céus. Por que cabeça no reino dos céus? Porque ele comanda os pés na terra. Porque o Senhor nos fala e nós conduzimos, nós andamos, nós vamos, nós fazemos, nós conquistamos aquilo que foi falado na cabeça que está no reino dos céus, que está aqui. Que está aqui. Porque se você cobiçar aquilo que não é para você conquistar, ó, e você possivelmente conquistar porque o diabo pode entregar e Deus pode permitir, pode roubar o teu coração. Porque você quer ter aquilo. Pode roubar o teu coração. Não estou dizendo que vai. Pode roubar. Por isso, sonhe os sonhos de Deus. Ouça, não endureça o teu coração, não sofra mais do que deve, porque esse mundo nós teremos aflições e sofreremos perseguições, coisas duras, mas não sofra aquilo que a concupiscência dos teus olhos, os desejos da sua carne quer. Sofra as lutas da perseguição, de ser um servo de Deus. Bem-aventurado aquele que por amor de meu nome sofrer injúria, levantar mentira a seu respeito. Porque os antigos, os profetas, passaram a mesma coisa. Bem-aventurado, felizes. Oh, levantou uma mentira sobre mim. Você está no Senhor, seu coração está em Deus e aquilo é realmente mentira, você está na verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que você brilhe. Ah, igual aquele louvor, né? A minha vitória tem sabor de mel, para que os meus inimigos vejam. Não, não é nada disso. Não. A vitória é segundo a palavra. A sua vitória vai brilhar como o sol do meio-dia. Para quê? Para que vejam os feitos do Senhor na sua vida. Você vai brilhar. Se você ficar soberbo, vai cair, não vai dar fruto. Não vai permanecer. Seu coração está em Deus. E você dá fruto, você vai brilhar. Para a glória do Senhor, o nome dele ser honrado, não o seu. Para que quem seja conhecido através de você, é o poder de Deus e os propósitos de Deus para a humanidade que está se perdendo. Você tem muito valor. Nós temos muito o que fazer. Porque Deus nos chamou com propósito. Amém? Glória a Deus. Amém. Salmos 95, lemos 1 Coríntios 3, 16. Eu vou ler, irmãos, não precisa abrir. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A segunda aliança de Deus, ele criou todas as coisas. Como foi lido em Salmos 95, o mar é dele, pois ele criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venha, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos povo dele, povos que ele pastoreia e rebanha sob seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois ele diz: não endureçam o coração como fizeram os seus antepassados. Tenho uma promessa sobre mim e sobre você. Não endureça o teu coração. Não enfraqueça o teu coração. Não permite. Quando fala endurecer o coração, é a palavra de Deus falando para não endurecermos. Não é que o Senhor endurece o nosso coração. Nós endurecemos. Ah, são as lutas da vida. Você não sabe o que eu passei, pastor. A permissão de endurecer o coração é nossa. Se você sabe que você passou em Deus, você permitiu o Espírito Santo tratar em cada uma dessas lutas, e você ser moldado, ser lapidado, e depois de cada luta vem uma vitória e você aumenta ainda como homem de Deus, como mulher de Deus. Você é edificado, você é transformado. Amém? Esse é o poder de Deus em nós. Esse é o propósito de Deus em nós. Voltamos em Hebreus 3, agora versículo 12. Olha que bênção, Hebreus 3, 12, a continuação de onde estávamos, a comparação entre Moisés e Jesus, declarando para os judeus e para nós que Jesus é maior, e que a promessa, a aliança, Moisés é quem cuida da casa, é um servo da casa, é um sacerdote da casa. Jesus é quem criou a casa, quem nos criou. Versículo 12, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Amém? Quem endurece o nosso coração é o pecado, mas que haja o conselho entre nós, que haja o amor. É natural da gente, irmãos, a nossa carne, é natural ela querer as coisas para nós, o que eu conquisto, o que é meu, como eu vou dar essa blusa para o meu próximo, como? Se eu vou sentir frio, Como eu vou partilhar? A gente sempre está buscando algo para nós nesse mundo, conforto para os nossos filhos, coisa para mim, o que eu quero, o que eu vou conquistar, vou aumentar a casa, vou agora para tal lugar, quero visitar tal lugar. Glória a Deus. Amém. Mas o que Deus fala é olhar para o próximo. Nós temos algo valioso para ser feito. Manifestar o amor de Deus ao próximo. A palavra de Deus é muito clara. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, com tudo que você puder. E o segundo, semelhante a esse. Mas é segundo, mas é semelhante. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Tão importante quanto o primeiro, mas é o segundo. Porque o primeiro é amar a Deus. E o segundo é o teu próximo. Ou seja, se Deus tem te abençoado tanto, por que que aquela blusa não pode ser para o próximo? Por que que aquele dinheirama lá que está na poupança, parte dela não pode ser para o próximo? Pode ser para abençoar, se você não pode ir para uma equipe apostólica, abençoar uma vida que queira ir. Ou levar uma oferta. Ó, evangelista, leva uma oferta lá para Picos, leva uma oferta para Borba, para ver o que eles precisam. Então abençoa o teu vizinho que está passando necessidade, o teu próximo, o coração. No versículo 13, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. O seu está hoje aí? Ainda é hoje. Levar o amor de Deus hoje, manifestar o amor de Deus. Irmão, se deixar a carne, nosso ego vai inflar. A gente só vai ficar olhando no Shopee, AliExpress, a próxima compra que a gente vai fazer. Vai só ficar olhando lá nesses magazines da vida aí, que não para de ter aplicativo, que fica lá, pum, pum, aparecendo na nossa tela, né? De coisa para comprar que a gente tem digitado. Eles vão nos seguindo, não é verdade? Vão seguindo. E a gente fica ali querendo tudo para o nosso conforto. Se deixar, a gente se acomoda. E a nossa vida fica normal. Fica normal as nossas vontades, o que a gente tem para fazer, o que eu vou comer hoje, o que eu quero hoje. Amanhã cedo eu quero comer tal coisa. E segue só. E se deixar, fica só aquilo. Como se o Espírito Santo não vivesse na sua vida com o propósito de você ser um abençoador. Só inchando. Se não vigiar, a gente vai só inchando e não abençoando o próximo. Versículo 18. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. E o que Deus chama a atenção de nós hoje é: não endureça o vosso coração. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça. Como teus antepassados, por causa da incredulidade, eles perderam a promessa. Você tem sido abençoado? Você tem sido abençoado? Glória a Deus! Você crê que Deus tem derramado bênção sobre a sua vida? Aquele povo também estava sendo abençoado. E a analogia de caminho à promessa que Deus faz para nós hoje é: estamos em caminho da promessa, estamos sendo abençoados. Deus está mandando, ou estamos ouvindo a voz ou não, Deus está falando. A nuvem andou, anda. Está vendo esse próximo? Abençoa ele. Está vendo aquela vida? Dá um abraço. Está vendo aquele dinheiro? Abençoa. Aquele necessitado. Deus está falando. Deus está falando. Não endureça o teu coração. Não tape quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se temos lido a palavra, o Senhor está falando conosco, com você. Obedeça, não endureça o teu coração. Para que nós não percamos a promessa. Olha como foi os antepassados, olha, fique atento. Você está no meio do caminho. Os dias estão maus, as promessas, as profecias estão se cumprindo. Nação contra nação, pai contra filho. e tantas outras. Sempre nos bastidores, eles organizando para um governo único, uma moeda única. E o nosso coração, estamos ouvindo, estamos permitindo endurecer o nosso coração? Quando a gente fala assim, vamos declarar a Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, declaro com toda a sua força. Nós temos declarado? Você tem confiado? A palavra de Deus abre os nossos olhos e nos alerta. Nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui como igreja. A palavra que Deus tem para derramar sobre nós hoje é essa. Que Deus tem para derramar. A palavra é de Deus. E está nos alertando. Filhos, não endureça o vosso coração. Porque se você endurecer, você vai dar espaço para setas diabólicas sobre a sua vida. Que a sua geração já passou, que você não é honrado, que você não é uma bênção, que você não tem jeito para fazer as coisas de Deus, que você não é um vaso de honra, que você não é instrumento de Deus. E a culpa é do filho. Nós que não permitimos ouvir e endurecemos o nosso coração. Não permitimos o Espírito Santo limpar o que tem que limpar, porque aqui não mexe, não consigo perdoar aquela vida, misericórdia, você vai viver atrelado a essa vida até quando? Impedindo de viver a plenitude do Espírito, o pleno mover do Espírito em ti, porque aquele pecado você não quer deixar Deus sarar, não quer liberar aquela vida para que ela prospere, para abençoar ela, e você seguir a sua vida mais sarado. Não endureça o vosso coração, mas que haja amor ao próximo, haja correção diariamente, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, advirtam, diga, aconselhe, no amor de Deus. Se você sabe de algo e chega até o irmão no amor, vocês serão edificados. Deus vai abençoar, esse é o corpo de Cristo. Se você tem algo ao teu irmão, vá até ele. Fale com ele. Você vai ganhar, se ele te ouvir, você vai ganhar um irmão. Vai ficar mais querido. Já tive inúmeras vezes que aconteceu na minha vida. Eu tive que falar com o irmão e eu receio aquela coisa. Falei, Senhor, faz a tua obra. Eu fui e ficou mais próximo de mim, porque a gente se olhou, se perdoou. Um ajudou o outro, alertei, ele me alertou. Eu fui alertado muitas vezes. E assim a gente cresce, assim a gente é igreja, a gente é abençoado e não perde a promessa. Não perde a promessa que Deus tem para a sua e para a minha vida. Queria chamar o ministério de louvor já. Hebreus 10, 23. Eles vão vindo. Então, Deus falou conosco, não endureça o vosso coração. Advirtam uns aos outros diariamente. Três ensinamentos que Deus tem para nós essa noite, para abrir os nossos olhos espirituais. Não endureça o vosso coração, advirtam uns aos outros diariamente. Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros, novamente, na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajamo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém? Se apegue firmemente à esperança e às promessas de Deus. Se apegue firmemente sem vacilar à esperança que professamos. Você crê? Se apegue firmemente a essa promessa. Não deixe que haja ídolos na sua vida. Não deixe que nada roube o coração. Como o povo de Deus, vendo a nuvem, vendo a coluna, vendo o fogo iluminando o caminho, A nuvem ia no pé do monte para proteger na nuvem do concerto, da aliança entre Deus, Moisés e o Senhor, e ficava ali. E quando Moisés via onde a nuvem se movia, porque o Senhor se manifestava em meio à coluna de fogo, em meio à coluna de nuvem, o Senhor se manifestava a Moisés, tanta promessa se cumprindo, Deus falando com você, não permita que haja ídolos, não coloque Deus à prova. Como os nossos antepassados fizeram. Examine o que tem roubado a sua atenção. Se é a internet, se é a cobiça, se é as conquistas desse mundo, se é a preguiça, se é a idolatria, se é o orgulho. Examine o teu coração. Não endureça e ouça a voz do Senhor para que ele não perca a promessa. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. 24, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Em vez de julgar, irmão, pense em como motivar. Você tem falha. Temos falha. Em vez de perder a bênção julgando o que está acontecendo, esse louvor está... Desfruta do poder de Deus e pense como abençoar o próximo. Porque o Espírito Santo está falando com você. Sem vacilar. Tem esperança, não perca tempo com o que te separa de Deus. Como foi lido anteriormente, o pecado faz com que a gente vacile e fique longe do Senhor. 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo, irmãos. Ajudando uns aos outros. O Senhor faz essa analogia. Eles se perderam, porque endureceram o coração. Eles se perderam porque idolatraram. Eles se perderam porque, mesmo em meio à manifestação do poder de Deus, eles olharam para trás, eles olharam para o Egito. Eles não creram, eles fizeram os bezerros, eles foram idólatras, eles contestavam, eles perderam a promessa da terra prometida. Eles foram espiar a terra, e 10 dos 12 espias viram com medo, queriam voltar para o Egito. Eles são grandes gigantes, eles vão engolir, destruir a gente, vamos embora. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto até que aquela geração passasse e perder a bênção. E a analogia que Deus faz para nós é a mesma. Não endureça o teu coração. Não viva da ira de Deus. Porque se Deus falar, nós vivemos a graça, Deus não se ira. Essa palavra de Deus é o Novo Testamento, irmãos. Falou, olha, abre o teu coração, não endureça o teu coração e ouça a minha voz. Não faça como fizeram os antepassados que viveram a minha ira. Ou seja, o fator de endurecer o coração depende de nós ou não. É examinar a nossa vida. Vamos ficar de pé? Hebreus 4, versículo 1. Hebreus 4, versículo 1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram. Muitos judeus não creram e não receberam a palavra, mas nós cremos e recebemos. Assim, permanece a promessa de que entraremos no descanso com Deus. Essa é a promessa, que nós entraremos na nova Jerusalém Celestial. Siga firme. Se isso está longe da sua realidade, talvez você tenha endurecido o seu coração. Se falar de salvação, de vida eterna, passa a ser uma utopia, uma coisa muito maluca, ou muito distante daquilo que você tem vivido, examine o teu coração. Talvez você já tenha endurecido ele para a palavra de esperança, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Que a promessa de Deus é essa: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o salvo é o descanso com Deus. É o descanso com Deus. Amém? Pedi para apagar as luzes, por favor. Que durante esse louvor, você examine o teu coração. Te convido a não necessariamente adorá-lo nesse tempo, neste louvor. Você examinar o teu coração. Como um filho humilde, necessitado de Deus, necessitado do amor de Deus, como um Deus fiel que sonda o teu coração. Vê se há algum caminho mau, porque o Senhor vai examinar. Vê se você tem endurecido, onde, quais áreas da sua vida você não tem permitido Deus vir com a sua mão poderosa e te sarar. Reflita, seja um homem e uma mulher madura e maduro. Que os maduros refletem sobre o que Deus fala. Os imaturos não recebem a palavra, entra no ouvido e sai pelo outro. E vai qualquer vento do que falam, qualquer ideologia do que falam. Seja maduro, ouve o que Deus falou, reflita no teu coração e permita o Espírito Santo, nessa noite, quebrantar o teu coração. Não endureça o teu coração, examine.